Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 13. João, capítulo 13. Vamos orar a Deus mais uma vez. Deus nosso Pai bendito, sabemos que a Tua palavra só pode vir a nós se o Teu Espírito Santo nos a der. Por isso te pedimos que para além da nossa capacidade, da nossa inteligência, da nossa razão, do nosso entendimento, seja o Teu Espírito a abrir os nossos olhos e a semear a Tua palavra em os nossos corações. Pedimos-te assim, Pai, dá-nos a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela produza fruto em nós para a glória do Teu santo nome. Pedimos-te, dá-nos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, capítulo 13, eu leio apenas o verso número 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estamos lendo a palavra de Deus e olhando, observando a vida de Jesus em busca de uma resposta. E a pergunta que fazemos é: quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Quem é este Deus a quem Jesus se dirige chamando de Pai? E este pequeno trecho do Evangelho de João nos permite afirmar que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é o amante perfeito, aquele que ama com perfeição. Devo os meus comentários e a minha leitura desse texto ao padre Antônio Vieira, que lá pela metade, lá pelos idos de 1500, leu esse texto de maneira extraordinária, enxergando aqui a beleza, a grandeza do amor de Deus por nós, personificado no amor de Jesus pelos seus discípulos. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo é aquele que ama com perfeição. É o amante perfeito. E Ele é perfeito em amar, porque tem quatro ciências necessárias à perfeição do amor. A primeira, ele tem ciência de si mesmo. Segundo, ele tem ciência do objeto do seu amor. Terceiro, ele tem ciência do amor. E quarto, ele tem ciência do fim a que chegará amando. Ama com perfeição porque aquele que ama sabe de si. Ama com perfeição porque aquele que ama sabe a respeito de quem ama. Ama com perfeição porque conhece e sabe o que é o amor. E ama com perfeição porque sabe o fim a que chegará amando, o que receberá como paga, como retribuição do seu ato de amar e do seu amor. Por isso é que Jesus é visto, personificado aqui em João capítulo 13, verso 1, como o amante perfeito, aquele que ama com perfeição. Porque sabe de si, Jesus não ignora a sua identidade. Ele não é um ignorante a respeito de si mesmo. Ele não desconhece o seu valor. Ele sabe quem ele é. Diz a palavra de Deus que sabendo que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e voltaria para o Pai, ele tem plena consciência de sua identidade. sabe-se o Filho unigênito de Deus, sabe-se um com o Pai, na verdade, sabe-se Deus. Ele não ignora quem é, ele sabe quem ele é. E não obstante, saber de si, e não obstante a plena consciência de si mesmo e de seu absoluto e perfeito valor, não apenas, não obstante ao fato de estar maduro, conhecendo-se a si mesmo e atribuindo a si mesmo o valor que tem, Jesus a si mesmo ama. Ele sabe que é o Filho de Deus, ele está pleno da consciência de si mesmo, pleno da consciência de seu valor, e não obstante esta plenitude de consciência a respeito de si mesmo e do seu valor, ainda assim ama. Eu me lembro quando adolescente que na minha igreja havia uma menina muito bonita. Talvez houvesse mais de uma, mas eu me lembro especialmente daquela uma. E me lembro que lá chegou um rapaz, não muito bonito, não era mais bonito do que nós, mas era engenheiro, tinha carro, era muito bem empregado. E levou aquela menina para jantar e deu a ela um anel. E lhe fez promessas e deu a ela um amor de devoção. E ela casou-se com ele. Passado muito pouco tempo, eu me vi na condição de pastor daquela menina e daquele rapaz. Pastor daquele casal. E me lembro que, quando eu me vi na condição de pastor daquele casal, a menina já não era mais uma menina. E o rapaz já não era mais um príncipe, pelo menos para ela. Pois quando a menina desabrochou em mulher, pôs a mão na cabeça e lamentou a escolha feita. E disse: eu pensei que amava, mas não amo. Ele não tem nada a ver comigo. Em sã consciência, jamais seria o homem que eu escolheria para viver o resto da minha vida. O amor que eu imaginei que tivesse, descobri que não o tenho. Porque um amor baseado na ignorância de si mesmo é um amor ignorante. Aquele casamento, infelizmente, sucumbiu à ignorância dos amantes. Jesus não é assim. Jesus não ignorava a si mesmo quando disse: eu amo você. Não era um menino, não era uma menina. Seus valores já estavam formados. Sua identidade consolidada, sua autoimagem definida e sua consciência firmada. Não foi um amor baseado na ignorância de si mesmo. Digamos que quando Jesus disse: eu amo você, já não era um menino. O menino já havia florescido em homem, homem feito, que a Bíblia Sagrada descreve como homem de dores, que sabe o que é padecer. Não era iludido, não era fantasioso. Não, era alguém plenamente conhecedor dos caminhos e descaminhos da vida, e que nos caminhos e descaminhos da vida foi formando a sua própria consciência de si, iluminado pelo Pai, enquanto andava com o Pai. Um dia afirmou-se: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu sou o unigênito de Deus. Eu sou um com o Pai. Eu sei quem eu sou. Mas Jesus, você vai fazer juras de amor? Vou e tenho condições de fazer. Vou e tenho maturidade para dizer que amo. A palavra amor na minha boca não é uma palavra frívola. Não é uma promessa iludida. Não é uma fantasia adolescente. É uma palavra que sai do fundo do coração de um homem maduro que sabe de si. Não sou ignorante a respeito de mim mesmo. Por isso eu posso sim, me levantar e dizer, eu amo você. Segundo, Jesus sabia a quem jurava amor. Sabia a quem declarava o seu amor, tendo amado os seus que estavam no mundo. O padre Antônio Vieira pergunta, ora, Jesus amava os seus que estavam no mundo, onde haveriam de estar, senão no mundo? Ele mesmo responde, bem poderiam estar na sua imaginação. Mas Jesus não amou ninguém na sua imaginação. Não amou personas idealizadas. Não amou pessoas que eram muito mais projeções de suas expectativas, de suas carências, de seus anseios, de seus desejos. Não, Jesus não amou projeções de sua alma carente, desejosa. Jesus não amou seres irreais que estavam idealizados e construídos de maneira perfeita em sua imaginação. Não, ele amou pessoas de carne e osso concretas que estavam com ele no mundo, com os pés no chão. Por isso, quando Jesus disse a Pedro, eu amo você, Jesus estava dizendo não somente, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem você é, Pedro. Mas eu amo você assim mesmo. Eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem é você, Madalena. Eu sei quem é você, Zaqueu. Eu sei quem é você, Lázaro. Eu sei quem é você, fariseu. Eu sei quem é você, Judas. Mas eu amo você. Não tenho falsas expectativas a seu respeito. Não estou iludido a seu respeito. Não fantasiei nada a seu respeito. Eu sei quem você é. Conheço você. Antes de você me perceber, eu te percebi. Antes de você saber sequer quem era você, eu já sabia quem era você. Mas eu amo você assim mesmo. Ele não está iludido a respeito do objeto do seu amor. Ele tem plena ciência de quem são aqueles que recebem a sua jura de amor. Diferentemente daqueles que se entregam em amor e dizem assim para mim, eu não sabia, pastor, que ele era assim, pois devia ter sabido antes de dizer eu amo você. Eu não sabia que ela era assim, pois deveria saber. Então, quando você jurou amor, não foi amor, foi paixão. Porque o ditado popular diz o seguinte, que o amor é cego. Mentira, o amor é lúcido, a paixão é cega. Quando a gente diz assim, não sei o que, que você viu nessa tranqueira, a gente não deve falar isso para as pessoas, só deve falar como recomendou Ariano Suassuna, é uma falta de educação falar mal dos outros na frente dos outros, espere os outros saírem para falar mal deles. Que é falta de educação falar na frente. Essas coisas a gente comenta pelas costas. Não é assim? Claro que não. Mas de vez em quando dá mesmo vontade de dizer, minha filha, o que foi que você viu nessa tranqueira? Isso vai te fazer um mal. Você não sabe onde você está amarrando o seu burro, rapaz. O amor é lúcido. Por isso é que a Bíblia Sagrada diz que, tendo Jesus amado, amou. Amor sobre amor. Jesus sabia não apenas quem ele era, quem era o objeto do seu amor, mas ele sabia o que era amar. Não se diz que amor de verão não sobe a serra? Isso não é amor. É sedução, é paixão, é fome da carne. Não é amor. A gente se encanta, a gente se apaixona, a gente é arrebatado do chão, mas depois a poeira desce. E aí a gente vê, quando a poeira desceu, se é amor ou se era paixão. A gente vê quando chega a hora de perdoar, quando chega a hora de se sacrificar, quando chega a hora de fazer renúncias, quando chega a hora de dar passos para trás, quando chega a hora de andar mais uma milha e duas e 10 milhas, a hora de negociar, buscar acordo, de conversar mais uma, mais duas, mais 10 vezes sobre o mesmo assunto, de chorar, de dar o ouvido, de ser exigido a mudanças. De ser exigido a mudanças. Para que o relacionamento siga. De fazer sacrifícios, de jogar fora algumas coisas. Abrir mão de sonhos. Abrir mão de expectativas. Abrir mão de relacionamentos. Abrir mão de coisas, dizendo: por amor a você e pelo nosso caminho de amor, eu estou disposto ao sacrifício, porque não há sacrifício maior e não há dor maior do que a dor de perder você. Então, a gente sabe o que é amar quando o amor começa a nos custar. Porque na paixão nada custa. A paixão nos leva. A paixão nos arrebata. Na paixão a gente voa. É no amor que a gente caminha milhas sacrificiais. Algumas dessas milhas, inclusive, de joelhos. É no amor. E diz a palavra de Deus que Jesus sabia o que era amar, porque, tendo amado, amou. Amor sobre amor. Eu sei o que é amar. E eu digo: eu amo você. Quarto e último, Jesus sabia o fim a que chegaria amando. Amou-os até o fim. E qual foi o fim? O fim, você diria, foi cruz. Não, o fim foi cruz. Mas antes do fim, o fim foi, na verdade, precedido por abandono, traição, ofensa, escárnio, cuspida na cara, coroa de espinhos, julgamento injusto, calúnia, difamação, agressão, inclusive física, e depois cruz. E alguém poderia dizer assim: mas Jesus, eles não merecem o seu amor. Eles não lhe darão em paga do amor, amor. Eles vão cuspir na sua cara, Jesus. Eles vão trair você, Jesus. Eles vão negar você publicamente, Jesus. E Jesus diz: mas eu amo. Eu sei não apenas quem eu sou. Eu sei não apenas quem eles são. Eu sei qual é o custo de amar, e eu não estou iludido a respeito da resposta de amor. Eu sei o fim a que chegarei amando. sabendo que era chegada a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Eu sei que estou a caminho da cruz. Eu sei que estou a caminho de sofrimento em Jerusalém. Eu sei. O meu amor não depende da recíproca do amor daquele a quem se dirige o meu amor. O meu amor é amor. Não preciso ter paga do meu amor para amar. Porque o meu amor não está baseado naquele que é amado por mim, e muito menos na resposta que aquele que é amado por mim me dará. O meu amor está baseado em mim, e no meu caráter, e em quem eu sou. Então Jesus, ele ama porque sabe quem ele é. Ele sabe quem são as pessoas a quem jura o seu amor. Ele sabe o que é o amor e sabe o fim a que chegará amando. E não obstante toda esta ciência, todo este conhecimento, toda esta consciência, ele ama. E nós nos perguntaríamos, mas por que, sabendo de tudo isso, e sabendo que o caminho de amor lhe era tão desfavorável, por que amou? Porque o amor é assim. O amor não busca caminho favorável. O amor ama. Porque o amor, para ser amor, convive com a liberdade do amado. Inclusive a liberdade de nos cuspir na cara, de nos trair, mentir para nós, nos enganar e nos dar como paga do nosso amor, desamor, abandono, indiferença. Ele é livre, não é obrigado a me amar, não é o meu amor sobre ele, sobre ela, um jugo, uma algema, uma gaiola, uma prisão. Não, o amor é esse caminho de liberdade. Jesus, você sabe quem você é? Você sabe que você é o Filho do Deus Altíssimo? Eu sei. Esse pessoal não te merece, eu também sei. Você sabe quanto vai te custar amar? Eu sei. E você sabe o que, que eles vão dar em troca do seu amor? Eu também sei. E mesmo assim você vai amar? Eu vou, porque eu não sei fazer outra coisa senão amar. O meu Pai é amor. E eu não sei fazer outra coisa a não ser amar. Mas você sabe que está correndo todos os riscos, ele diz. Eu sei, mas eu não tenho alternativa senão amar, porque eu não sei fazer outra coisa a não ser amar. E amar implica esse risco. E eu corro o risco. Um dos momentos mais tristes que eu vivo no meu, na minha intimidade pastoral, é estar frente a frente com um cônjuge traído. Um homem, uma mulher que foi traído, foi traída pelo seu marido, pela sua esposa. Esse é um momento triste. Talvez dos mais tristes que eu vivo na minha caminhada pastoral. E o dilema do perdão num momento como este, via de regra, é acompanhado da seguinte pergunta: pastor, que garantias eu tenho que se eu a perdoar, ela não fará de novo? Pastor, que garantias eu tenho que se eu o perdoar, ele não fará de novo? Sabe qual a resposta? Nenhuma garantia. Porque o amor não é um caminho de garantias e certezas. É um caminho de liberdade e de risco. E isso é amar. Talvez você diga, ah, pastor, só Jesus. Eu digo, é, só Jesus. Só Jesus. Por isso é que ele é o amante perfeito. Ele é aquele que ama com perfeição e que de maneira perfeita não só personifica, mas expressa e compartilha o amor perfeito do Deus perfeito em amor. É Jesus. E talvez isso nos dê uma referência do que é a vida. Pois o que seria a vida se não a escola do amor? O que estaríamos fazendo aqui que poderia ser mais digno do que peregrinar para aprender a amar? E amar com perfeição. Por isso é que olhamos-nos uns aos outros e olhamos-nos a nós mesmos e dizemos assim: eu não amo com perfeição. Por que não? Porque eu não me conheço direito. Eu me surpreendo comigo mesmo. Por que não? Porque eu não sei se estou pronto para qualquer tipo de surpresa vinda da parte daquelas pessoas a quem eu amo. Porque eu não sei se estou pronto a todo tipo de sacrifício na minha caminhada de amor. E não sei se eu suportaria ingratidão e abandono como paga do meu amor. Então Jesus diria: então venha comigo aprender a amar, porque eu tenho um caminho para você. É Jesus, qual é o caminho? O caminho é que você ame ao seu próximo, assim como eu o amo. E eu digo: como assim, Jesus, amar o meu próximo na medida do teu amor? Um amor plenamente consciente a respeito de si, plenamente consciente a respeito do outro, plenamente consciente a respeito do caminho do amor e plenamente consciente a respeito da paga do amor. Jesus diz: é esse o amor que eu quero que você tenha no seu coração para amar. É esse o amor com o qual eu amo você e é esse o amor que eu quero fazer transbordar de você. E eu digo: eu não consigo. Ele diz: eu sei, mas venha comigo, eu vou amar você, ensinar você a amar. Mas eu não consigo. Eu não consigo amar com perfeição. Tudo bem. Então vamos nos amar de maneira imperfeita mesmo. Vamos nos amar de maneira imperfeita e vamos nos ensinando uns aos outros a amar. E como é que nós nos amamos de maneira imperfeita e nos ensinamos uns aos outros a amar? Repartindo uns com os outros a porção de amor que já recebemos. Não temos outra alternativa. O que é a vida, senão uma peregrinação para que aprendamos a amar? O que é a Igreja de Jesus, senão uma comunidade onde se aprende a amar? O que é ser igreja? É ser uma escola de amor. Um ambiente de troca de amores imperfeitos. Amores imperfeitos que recebem a sua graça de amar da parte de Deus que ama com perfeição. Por isso é que esse Evangelho de João termina com três perguntas de Jesus a Pedro. Tu me amas? Jesus diz assim: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus diz: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez pergunta: Pedro, tu me amas? Ele diz: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Bom, há três possibilidades de interpretarmos esta conversa. A primeira é que essa conversa é um equivalente para equilibrar na psique emocional de Pedro as três vezes em que ele negou com três vezes em que afirma o seu amor. Pedro negou três vezes e disse três vezes: eu te amo. A segunda é que Jesus não estava entendendo nada ou Pedro não estava entendendo nada. Era uma conversa de doidos. Agora, a terceira possibilidade é que ali há um jogo de palavras e uma conversa muito profunda e constrangedora para Pedro. E você sabe que os gregos usam várias palavras para o amor. Primeira, eros, que é o amor macho e fêmea, amor de casal. Segundo, filéu, o amor de amizade, o amor de amigos. E terceiro, ágape, o amor divino. Deus nos ama com o amor ágape. Eu amo a minha esposa com o amor eros e eu amo os meus amigos com o amor filéu. Então Jesus vai a Pedro e diz, Pedro, você me ágape? O Pedro diz, eu te filéu. Pedro, você me ágape? Eu te filéu. Pela terceira vez, Pedro, você me ágape? Ele diz, não, Senhor. Eu não tenho esse amor perfeito por ti. Eu só te amo com um amor filéu. Não é esse amor perfeito. Não é esse amor divino. Aliás, o Pedro achava que amava com amor ágape. Pedro, quando disse, ah, o senhor não vai ser preso não. Se eu estiver lá, o senhor não vai ser preso não. Eu dou a minha vida pelo senhor. Eu morro pelo senhor. O meu amor pelo senhor é ágape. Eu sacrifico tudo, inclusive a minha própria vida, pelo senhor. Aí Jesus olha assim, Pedro, você está enganado. Você não me ama com essa perfeição toda que você pensa me amar. Então Pedro nega Jesus 3 vezes na mesma noite. Encontra-se com Jesus e Jesus diz assim, então Pedro, você me ágape? E Pedro tem que dizer, lamento, eu estava enganado. Eu estava enganado, eu não consigo te amar com amor ágape, eu só tenho um amor menor para te dar. E Jesus então diz a Pedro, ok, isso basta. E o que que basta? 2 coisas bastam. Jesus diria a Pedro, me basta o seu amor imperfeito, porque o que me basta mesmo é você saber que o seu amor é imperfeito. Porque agora sim, você está aberto para aprender a amar. O que é a vida? Se não essa descoberta de que não sabemos amar. Para que no passo seguinte possamos nos abrir ao amor de Deus, que nos ensinará a amar. Me basta, Pedro. O seu amor imperfeito. Me basta que você sabe que não é perfeito em amar. Me basta que você queira andar comigo, para comigo aprender a amar. Quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? É aquele que nos ama com perfeição e nos ama com tal perfeição que a Ele basta o nosso amor imperfeito. A Ele basta a nossa consciência de não sabermos amar. Porque nesta consciência do nosso amor imperfeito, nós nos abrimos ao amor perfeito dEle, para que Ele nos ensine a amar. O que eu lhe desejo? Eu lhe desejo muitos amores imperfeitos. Eu lhe desejo muitos amores imperfeitos. Porque se você é o tipo de pessoa que só se satisfaz e se só se satisfará com amores perfeitos, prepare-se para a solidão. Nós só conseguimos nos amar de maneira imperfeita. Mas eu lhe desejo, no meio destes muitos amores imperfeitos, uma profunda consciência da sua imperfeição em amar. E que essa consciência da sua imperfeição em amar seja o abrir do seu coração para o perfeito amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. O que lhe desejo? Eu lhe desejo a oração de Paulo apóstolo em Romanos, capítulo 5. Quando ele nos diz que Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. E nós vivemos com uma esperança, a esperança de que Deus derrame o seu amor em os nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos 5, 5 e Romanos 5, 8. Deus demonstra o seu perfeito amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. E vivemos nessa esperança, que Deus derrame o seu amor em os nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que assim seja. Amém e amém. E eu quero fazer uma pergunta dura, mas que o amor cura. Quantos aqui podem dizer assim: pastor, eu estou ferido, eu estou ferida por amar. O meu coração está machucado porque eu amei. O meu coração foi machucado por amar. Eu imagino que muitas pessoas poderiam levantar as suas mãos. Mas preste atenção no que eu vou lhe dizer. Há alguém aqui bem mais machucado do que você. É aquele alguém que me diria esta noite: pastor, eu não estou com o coração machucado por amar, porque eu nunca amei. Eu nunca me dei. Eu nunca me entreguei. Eu nunca corri esse risco. Eu não me abri para o amor. Eu não recebi amor. Eu tenho medo de amar. Então, aos dois eu digo que no perfeito amor não há temor. Não tenha medo de ser ferido, de ser ferida, amando, porque pior é não amar. E não tenha medo de se abrir para o amor. Não tenha medo de amar. Porque o amor lança fora o medo. O amor de Deus lança fora o medo de amar. Que o Senhor Deus assim nos abençoe. Amém.